E vamos ao Economia em Foco, e hoje falando um pouco sobre a questão de operações de crédito. Nós tivemos aí, em relação a financiamentos, crédito imobiliário, depósito, um movimento diferente. Em alguns casos, como por exemplo no financiamento, houve uma pequena queda, 4,8%. Também houve uma redução do número de agências, mas pontos positivos, prazo e poupança, depósito a prazo e poupança, crescimento. Mas quem vai falar disso, quem explica isso? Toninho.
Olá, olá Gilson. Tivemos um crescimento no volume de crédito, 2,8%. Maringá, quando nós comparamos aí o volume de crédito, a cidade atingiu 7,1 bilhões em junho de 2019. Em relação ao PIB, representa praticamente 50% de toda a riqueza gerada pelo município. O dado interessante, quando a gente compara Maringá com o resto do Brasil, a nossa capacidade de endividamento, ela é muito maior em relação à média brasileira. Hoje em dia nós temos aí em torno de 70% do PIB brasileiro na forma de financiamento. Então o Maringá tem um grande potencial de crescimento a partir do crédito. Isso é um dado interessante e muito positivo. O Gisco, você comentou muito bem, né? Tivemos alguns fatores. No caso, o financiamento teve uma redução, mostra que as empresas estão um pouco reticentes em relação ao financiamento ainda, devido à questão das expectativas. Mas, em contrapartida, as famílias, devido ao crescimento da renda por meio do aumento do emprego, elas estão tomando crédito imobiliário. O Maringá possui um déficit habitacional acima de 10 mil residências e tem crescido a cada ano na medida que a população cresce. Aí tivemos o dado publicado de 2019, que Maringá ultrapassou 423 mil habitantes. Isso dá um fôlego um pouco maior no caso do financiamento imobiliário. Maringá hoje tem em torno de 3,1 bilhões na forma de financiamento imobiliário. Também há uma grande capacidade de ampliação disso, né? E obteve um crescimento de quase 9%, muito acima da inflação, demonstrando que é um setor que está se recuperando e está tendo um incentivo muito significativo. Um outro fator importante dentro dessa análise é o quesito depósito de poupança e depósito a prazo. Ambos cresceram. As famílias normalmente estão deixando recurso na forma de investimento. Parte delas, né, temos aí 2,3 bilhões na forma de poupança, né, mostra que as famílias hoje preferem iniciativa na forma de investimento, mesmo que tenha um rendimento baixo. E depósito a prazo, aí nós temos títulos, CDBs, LCA, LCI, outros modelos de financiamento de longo prazo, que tiveram um crescimento de 12,3% e somam 2,5 bilhões. E apresentaram um crescimento de 12,3%. Então há uma migração gradativa do investimento em poupança para o investimento de longo prazo, devido também à questão da remuneração ser relativamente baixa.
É que tem uma coisa interessante, né, Toninho? Tem a poupança, que sempre foi a aplicação tradicional do brasileiro, mas a gente nota, e você tem colocado isso, Maringá tem um destaque em relação a essas questões, que é a aplicação em outros tipos, né, de investimentos financeiros. Você tem, inclusive, agências em Maringá especializadas que têm orientado a população nisso. Quer dizer, as pessoas estão começando a tomar consciência de que dá para movimentar o dinheiro com outras aplicações mais rentáveis do que tradicionalmente a poupança.
Sim. Hoje em dia, Gilson, até uma avaliação, né? Poupança realmente é o ativo de menor risco? Não, não é. Se você quiser um ativo de menor risco, você investe talvez um título público. É mais fácil um banco quebrar do que o Brasil inteiro quebrar. E os títulos de várias modalidades, às vezes tem uma remuneração até acima da poupança, né? Como você faz para ter acesso? As instituições bancárias fornecem esse tipo de investimento, você também pode obtê-las, né, esse acesso por meio das corretoras. Mas são mais especializadas e têm um volume mais significativo de ativos, né? Então a população precisa ter conhecimento disso, dado que você perde a oportunidade de ganhar uma remuneração a mais na medida que você deixa de investir nesse tipo de modalidade, né? E você consegue ter liquidez também. Então é importante ter esse conhecimento, dado que há oportunidades mais rentáveis hoje no mercado.
Tony, só para mim poder entender, para a gente finalizar nossa conversa, você colocou Maringá como diferencial, uma série de coisas que você apontou como diferencial. O que faz Maringá ter este diferencial?
Nós temos hoje uma renda per capita muito elevada. Isso é fruto do planejamento de longo prazo. A cidade, ela tem um grande destaque no quesito educacional, é um polo educacional muito forte, foi construído durante muito tempo, e hoje a gente colhe frutos disso. Maringá hoje tem o nível educacional, e isso representa retornos na forma de renda per capita. Em contrapartida, a população depende um pouco menos do financiamento imobiliário, financiamento de forma tradicional, para movimentar a economia. e gera tudo que eu comentei, né? Capacidade de endividamento, nós temos hoje várias oportunidades, inclusive no quesito empreendedorismo, e também um destaque que eu comento muito, né, nos programas, é a questão associativista. É uma característica nossa, isso tem influenciado também no quesito negócio.
Você tem acompanhado que Maringá está lutando para ser a cidade do associativismo? Pode ser, inclusive, este ano que sai esse título.
Sim, seria muito bacana Maringá ter esse título, e é uma força que nós temos durante mais de 60 anos. Né? Maringá foi construída a partir desse quesito e precisa manter esse status.
Tony, muito obrigado por esta conversa, até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.